A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Existem duas linhas possíveis de leitura da crise em torno do ministro Antônio Palocci. Uma é predominante, está nos editoriais de hoje do Estado de São Paulo e da Folha. O presidente Lula teria recuado da tentação de mudar a política econômica. A extensão completa desse conflito ainda não foi descrita pela imprensa. É um conflito de interesses e divisões, que não depende apenas da vontade dos atores. A outra linha de explicação foi abordada de passagem pelo jornalista Raimundo Costa no Valor de terça-feira. Os senadores José Sarney e Renan Calheiros desconfiam de uma grande encenação do tipo colocar e tirar o bode da sala. Nos dois casos, falta à mídia uma visão mais articulada. Entre outras razões, é porque praticamente não existem mais partidos políticos no Brasil capazes de fazer análises de estrutura e de conjuntura. Crise de boatos. Eliane Cantanhede escreve hoje na Folha que o ministro Palocci tem uma verdadeira máquina de versões, ora dando conta de que vai para casa, ora de que não arreda pé. Crise de corrupção. Em meio a todos os episódios que animam o noticiário, há uma constante. Dados sobre os escândalos de corrupção continuam a ser produzidos quase que diariamente. Um Brasil dividido, o Alberto Diniz aponta a existência de linhas de fratura da sociedade brasileira que a mídia não consegue captar com clareza. Fala, Diniz!
Mauro, os jornais de hoje trazem muitas novidades. O presidente acha que Palocci é imprescindível, os juros caem mais um pouco e o Supremo adiou a decisão sobre a cassação de José Dirceu. Mas a grande novidade não está explicitada. O país está dividido, perigosamente dividido. Palocci fica, mas fica enfraquecido pela guerrilha que ainda não foi debelada. A taxa de juros caiu meio ponto, mas o mercado acha que havia espaço para uma queda muito maior. E a grande cisão está contida na indecisão da nossa Suprema Corte. A votação de ontem terminou rigorosamente empatada. Vai ser decidida pelo ministro Sepúlveda Pertence, que tudo indica, parece propenso a votar pela suspensão do processo a José Dirceu. E neste caso, há fortes indícios de que a Câmara pode se rebelar e votar o relatório da Comissão de Ética contra a opinião do Supremo. A democracia pressupõe o contraditório e as divergências. Mas o que estamos vendo é uma divisão, perigosa divisão. E o pior é que os jornais, fragmentados por tantas notícias, não conseguem mostrar o tamanho desta divisão.
Discutir a justiça. Tornam-se a cada dia mais urgentes novas discussões na mídia sobre os rumos da justiça brasileira, que continuamente toma decisões relevantes em muitos campos. O caso do deputado José Dirceu tem suficiente repercussão política para ser a manchete desta quinta-feira, 24 de novembro, do Globo. Ontem, um juiz acusado de mandar matar outro no Espírito Santo foi libertado. Um juiz de Minas Gerais foi impedido de continuar mandando soltar presos que ele considerava estarem em condições inaceitáveis de encarceramento. Na esfera econômica, o jornal Valor noticia que a Justiça do Rio de Janeiro tentou ontem reconduzir o grupo de Davi Zilberstein e Omar Carneiro da Cunha ao comando da Varig. Libération fora do ar. O jornal francês Libération está parado por uma greve de seus jornalistas desde segunda-feira. O comitê de greve diz que demissões feitas pela direção são inaceitáveis. A direção diz que elas se inserem num processo de indispensável modernização do veículo, que agora está muito articulado com sua versão na internet. Todos os jornais do mundo, fora da China, da Índia e de alguns outros poucos países, enfrentam uma crise séria de perda de leitores. E ainda não se conseguiu chegar a novos formatos que combinem qualidades editoriais com viabilidade do modelo econômico. Rocinha no Orkut. Os novos leitores de notícias estão cada vez mais enfronhados na rede mundial de computadores. No site de relacionamento Orkut, informa o jornal eletrônico do Viva Favela, do Rio de Janeiro, já existem mais de 80 comunidades de internautas dedicadas à favela da Rocinha. Disputa de blogs. A Folha de São Paulo anuncia hoje que os blogs de política de seus colaboradores Fernando Rodrigues e Josias de Souza são os mais visitados do Brasil. Segundo o site Jornalistas e Companhia, passaram o pioneiro de Ricardo Noblat. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.